a reação que o mercado esperava para os preços da soja na Bolsa de Chicago. Hoje o óleo deu uma mãozinha e os preços dispararam no mercado futuro norte-americano, fechando com mais de 14 pontos de alta nos contratos mais negociados. Então a gente vai trazer para essa conversa na tarde dessa quinta-feira, dia 27 de março, o Vitor Caso, que é consultor de mercado do sistema Venda na Hora Certa, que me parece que essas altas em Chicago deram fôlego também para os negócios aqui no Brasil. Vitor, seja bem-vindo, meu amigo, boa tarde. Hoje a gente tem notícia boa para dar para o produtor, hein?
Boa tarde, até que enfim, né? Depois
Até
de
que
um
enfim.
longo inverno, um dia de sol aí, né?
É verdade. Vitor, vamos primeiro entender essas altas em Chicago. O que foi que motivou esse movimento? Me parece que teve uma mãozinha ali, uma ajuda vinda do óleo. O óleo também subiu forte no mercado futuro norte-americano, né?
Exato, o mercado subindo forte hoje, muito em função das vendas semanais que acabaram vindo aí 30% acima do que era esperado ou da semana anterior, e uma divergência entre os dados que a gente tem de projeção do USDA versus o que o mercado está reportando semanalmente de vendas. Então, muito provavelmente, o USDA deve ter que reajustar esses números para cima no próximo relatório, talvez. Com o próximo relatório já vai acontecer daqui 2 ou 3 semanas, ele deve fazer essa correção e com isso aumentar o esmagamento de soja lá nos Estados Unidos, né? Revisar esses números e consumir um pouco mais também daquele estoque final, aquele estoque de passagem. Isso tudo dá suporte para os preços, né? Faz com que os preços subam e também, né, a Agência de Proteção Ambiental lá dos Estados Unidos, o EPA, né? O EPA, eles estão começando discutindo aí qual deve ser o percentual, a quantidade de biocombustíveis, ou melhor falando, até de biodiesel, né, dentro dos combustíveis. Lembrando que o Biden foi criticado no final do mandato, porque ele podia ter setado já esses percentuais, mas ele acabou deixando para o ano seguinte, agora caiu na mão do Trump definir isso, e o Trump jogou para as empresas de petróleo e biocombustíveis aí para tomar uma ação para definir. Então, essa discussão hoje também motiva o mercado, principalmente o mercado de óleo de soja, porque se espera aí que tenha um aumento dos atuais níveis de 3,35 bilhões de galões para algo na casa aí dos 4,7 até 5,5 bilhões de galões. Então, um volume maior ainda para esse ano agora de 2026. Então, isso tudo tem puxado o mercado de óleo e puxa também a soja, né, lá em Chicago, favorece o mercado também.
E eu imagino que o mercado vá combinando essas perspectivas todas positivas com essa possibilidade de esmagamento maior, vai diminuindo estoques e tudo mais, com a possibilidade de ver uma área menor sendo estimada pelo USDA na segunda-feira, né, Vitor? Quando os relatórios serão divulgados finalmente, também uma expectativa grande do mercado em torno disso, com a intenção de plantio, né, ou a intenção de área de plantio para a safra 25-26. Sinais que teremos uma área menor de soja e maior de milho, o que poderia ajudar nesses preços em Chicago.
Exatamente. E aí também, no Fórum Outlook, eles já colocaram a previsão de 1,3 milhões de hectares a menos de soja nos Estados Unidos, mas tem uma pegadinha lá, é bom a gente entender e olhar os dados, né? Porque eles reduziram a área, mas eles projetam ainda um número de produção alto, né? De produtividade por hectare alto, o que não aconteceu nos últimos 4 anos. Então, se a gente for, de fato, replicar a produção aí dos últimos 4 anos, um número médio, né? Os estoques dos Estados Unidos devem ficar muito apertados para a próxima safra, considerando uma safra normal, sem nenhuma quebra, sem nenhum grande impacto, só a redução de área em si e esse consumo mais alto. E essa exportação deve deixar esses preços bem pressionados. E com isso também, a gente espera que Chicago continue acima dos 10 dólares ou busque até algo a mais, né? Depende muito do Trump aí, desses conflitos, mas até agora o mercado tá perdendo um pouco credibilidade, né, cara? Vai, não vai, vai amanhã, depois dá mais uns dias. Então o mercado ainda está se segurando em cima desses 10 dólares aí, para nossa sorte aqui, por um lado positivo aqui no Brasil, né?
É verdade. Esse suporte nos 10 dólares tem sido fundamental realmente ser observado e para a formação de preços. Agora, Vitor, você me sinalizou um ponto aqui antes da gente entrar no ar, que eu acho que é inevitavelmente o nosso próximo assunto, que é sempre que a gente tem esse movimento mais intenso de Chicago, essas altas um pouquinho mais fortes, os prêmios reagem no sentido contrário aqui no mercado brasileiro. Isso de fato aconteceu nessa quinta-feira, o mercado registrou esse movimento?
Sim, a gente vê, e aí é normal, né? Às vezes o produtor vê assim, ah, o mercado subiu, mas a soja não reagiu, né? O dólar praticamente estável hoje, operando muito próximo da estabilidade, mas a gente sabe que na prática o mercado ele funciona por paridade de exportação, paridade de preço porto, né? Então, essa alta em Chicago é normal também que os compradores, ou até mesmo a demanda lá, vamos falar em China, tire um pé um pouco e não repasse todo esse ganho no final lá para o produtor. Então a gente vê também queda de prêmios, né? Prêmios que estavam aí na casa dos 80, 90 pontos, voltando para os 70, depois dessa alta de hoje, basicamente reduzindo o que foi o ganho do Chicago. Então fica mais uma vez, né, a mensagem para o produtor de sempre entender esses fatores de formação de preço de grão, né? Chicago, prêmio, custos, o dólar, e também explorar. Fazer o travamento de componentes ou mesmo fazer o uso aí do mercado futuro, de opções, de ferramentas, né, proteções de baixa, aproveitando um dia de alta como esse, né?
Vitor, como que isso justamente se traduziu em negócios? Nós tivemos uma quinta-feira um pouquinho mais acelerada na comercialização, porque o produtor resolveu aproveitar essas altas em Chicago, apesar desse equilíbrio que se dá pelos prêmios, geralmente cedendo um pouquinho diante desse movimento.
Sim, isso querendo ou não, como o Chicago subiu mais do que os prêmios caíram, isso reflete em negócios, o produtor acaba fazendo mais negócios, principalmente porque a gente está na reta final aí das despesas, vamos dizer, os caminhões de boleto chegando, igual você falou esses dias, e o produtor precisa vender um pouco mais para fechar um pouco as contas, e esse momento, dias como hoje, favorece a comercialização, né? Acho que hoje é um dia interessante de buscar. Fazer tanto venda de físico, ou pelo menos cotar preço, olhar mercado, né? Às vezes o produtor está envolvido no dia a dia. Então, hoje é um dia importante de analisar. Amanhã também, abertura amanhã, é importante falar isso. E também, caso não seja possível aí fazer uma comercialização hoje, pelo menos buscar fazer proteções de níveis de preço, né? Já que o mercado subiu, é um excelente dia para buscar proteções aí na casa dos 10 dólares, que ontem custaria muito caro, hoje ela já fica barato porque o mercado subiu. Então é importante cotar isso também.
O quanto disso a gente vê mudar um pouco a estratégia do produtor? Porque hoje, ouvindo também mais analistas no começo do dia, a gente falava desses preços mais altos nos meses mais à frente. Como é que você está encarando essa diferença entre o disponível e esses preços mais alongados, mais altos na perspectiva do produtor? Ele vai tentando participar dos dois momentos, capturar o spot, mas olhando para o futuro. Como é que o produtor entende essa diferença e participa do mercado diante dela?
Tem um ponto interessante, né? É extremamente importante entender a formação de preço de grão. Dentro da nossa comunidade aqui, hoje, um dos membros ele colocou: a soja CIF Paranaguá para 2026 a 142 versus a soja CIF Paranaguá agora, no começo do ano aqui, a 137, né? Mas a gente tem que considerar a diferença da curva de câmbio. O câmbio para abril agora, 5,78. O câmbio para abril do ano que vem na casa de 6,20. Então, em reais, né, o preço ele é benéfico lá para frente, mas em dólar, se você for ver, a soja no porto ali está valendo mais do que o ano que vem. Importante o quê? O produtor entender esses fatores de formação e tentar garantir margem, buscar as margens, pensando que as margens são sempre em reais aqui no Brasil. Quem tem, né, que conta para pagar ainda, quem não vendeu ainda também. Conversando com alguns produtores essa semana, tinha alguns aí especulando se o mercado subia mais R$ 1, R$ 2, o dia chegou, é hoje, né? Não espera mais não, porque as contas vão vencer, você vendendo ou não. Então, esse é o primeiro ponto, né? Tá com as despesas cobertas. A partir desse momento, tendo um fluxo de caixa para trabalhar em 3 meses, até mesmo 6 meses, seria interessante também especular um pouco mais esse mercado e com o olho no mercado 25, 26, ficar analisando as relações de troca, que é a primeira venda que o produtor tem que buscar fazer, né? Fazer a relação de troca, a formação de custo do ano que vem.
Bom, e como é que estão essas operações para a safra 25-26, Vitor? Também estão se acelerando um pouquinho mais, o produtor quer capturar essas oportunidades também, ouvindo também analistas do mercado de fertilizantes essa semana. Atenção aos preços, estão subindo, as relações de troca estão acima da média, os fosfatados estão pela hora da morte. Como é que a gente tem que entender a safra 25-26 e essa estratégia também para cobrir bem os seus custos de produção e garantir suas margens?
É mais um ano daqueles desafiadores aí para fechar as contas dentro de relação de troca, né? Eu acho que, sem querer chover no molhado, né? Todo mundo já falou, ah, o momento de cloreto passou, a gente teve o melhor momento final do ano passado, começo desse ano, mas ainda, vamos dizer assim, tá no vermelho, mas não tá roxo. Então, será que não é de se analisar esse momento, de repente, para cloreto? Para
Sim.
fósforo, como você falou, isso dificulta mesmo. O fósforo vinha firme há praticamente um ano e agora começou a subir, principalmente quando a gente pega, por exemplo, MAP e alguns outros elementos puxando um pouco mais, e isso puxando também fósforo de baixa concentração no mercado nesse momento. Eu acho que o ponto continua sendo o mesmo e a receita mesmo, né? É analisar a relação de troca, entender o histórico de manejo. Então, quando você fala no Cerrado, no norte aqui, de falar de MAP, de cloreto, tá mais fácil para o produtor, que ele faz os nutrientes separadamente. Quando a gente vai para a região sul, sudeste, o produtor acaba usando mais formulado. Então, essa conta, às vezes, ela fica equilibrada, juntando os componentes, dentro do fertilizante. Então, o principal é entender qual o histórico de relação de troca que você tem, que você cultiva, né? E como que isso está refletindo hoje para estar fazendo negócio. Alguns produtores eu tenho conversado fazendo contrato componente, Carla, que é travar, por exemplo, Chicago e deixar prêmio custo em aberto, né, para ir travando na sequência. Essa também pode ser uma alternativa para quem tem essa opção, né? A gente sabe que as tradings abrem mais isso, né? Às vezes vão pedir um volume específico ou não, mas isso também pode ser uma alternativa para você já ter pelo menos um hedge parcial ali, por exemplo, Chicago, sem ter que lidar com as chamadas de margem do contrato futuro direto na bolsa. Então, essa também é uma alternativa para quem tem a opção de estar fazendo isso, garantindo esse nível de mercado e começando a estabelecer uma relação de troca. Se está fazendo sentido, se tem uma condição diferenciada, eu acho que não dá para esperar, porque o mercado não está para brincadeira dentro de fertilizantes, que é o maior custo, que compõe ali a produção.
Não tá para brincadeira mesmo. Vitor, eu quero muito entender de ti também um pouquinho sobre o mercado do milho, mas antes quero dizer para a nossa audiência que está aqui nos acompanhando que temos um link aqui disponível para você no nosso chat. Clica nesse link e você vai agendar um horário com o Vitor para fazer um diagnóstico gratuito da sua comercialização. Não é isso, Vitor? Estamos falando de soja, estamos falando de milho para você depois entender um pouco mais, não é isso?
Exatamente. E nesse link também você pode se inscrever aí para a gente participar do workshop dia 13 de abril, às 20 horas de Brasília, workshop Venda na Hora Certa, para a gente estar lá explicando essas estratégias, né, de como você, como produtor rural, pode comprar com olho em relação de troca, proteger as margens usando o mercado futuro e também explorar um pouco mais a sazonalidade de vendas aí, para estar buscando melhorar a rentabilidade, né? A gente sabe que produtividade hoje, o produtor domina, e maior parte do Brasil hoje, graças a Deus, tem boas produtividades. Agora, a rentabilidade, mercado, a porteira para fora, ainda tem muita coisa que não é explorada, né? A gente sabe que muitas vezes o produtor acaba vendendo do mesmo jeito que o pai vendia, né? Vende lá em reais por saco, pega o preço balcão da cooperativa, mas ele não usa mais a mesma semente, não usa mais o mesmo trator, o mesmo manejo. Então, por que que ainda vende da mesma maneira, né? O mercado já
Exato.
evoluiu da porteira para dentro, e falta, na minha opinião, agora ser explorado um pouco mais da porteira para fora, e esse é o nosso papel aqui também.
E é importante você trazer isso, porque de fato, né, Vitor, não só não usa as mesmas coisas, como a gente está num cenário de um agronegócio muito globalizado, o comércio de soja nem se fala, ele vai vender para outros clientes, ele vai fazer e tem ferramentas diferentes disponíveis para que ele possa ter estratégias que vão lhe garantir uma receita muito mais segura, margens muito mais seguras, uma receita melhor. Dá para fazer diferente e dá para otimizar muito o que era feito, né?
Exato, eu até brinco às vezes com aqueles que são mais resistentes, assim, né?
Resistentes.
Ou não acreditam, ou tem medo. A gente fala assim, cara, na sua fazenda você também não planta uma variedade de soja inteira de primeiro ano, você faz um lado a lado. Então eu convido também na comercialização, né? Já o próximo lote que for vender, trabalhar um lado a lado, trabalhar algo diferente, né? Vai vender lá 5 mil sacas, vende metade do jeito que sempre fez e metade tenta algo de novo. E analisa como que isso funciona de fato aí dentro da sua realidade, dentro da sua região. E a gente sabe que o Brasil é muito diverso, né? As suas cooperativas, o Cerrado aqui também com as trades. Então, o mercado é muito dinâmico e a gente tem que entender cada um desses espaços, mas não ficar no mesmo lugar. Acho que está na hora da gente fazer coisa diferente aí para buscar mais rentabilidade. Produtividade, a gente já está aí no máximo, ou vai ter que investir mais para
É
produzir mais, né?
verdade.
Então, é um risco também.
Ô, Vitor, e a gente está falando aqui de soja, mas você tem analisado também a comercialização dos produtores de milho. Geralmente são os mesmos, mas enfim, né? Produtor de soja é produtor de milho, e milho é soja, enfim. Mas falando um pouquinho de milho agora. O mercado apanhou um pouquinho na B3 nesses últimos dias, depois a gente pode falar um pouquinho de Chicago, mas milho voltou a subir na B3 nessa quinta-feira. O que foi que motivou o mercado? O que deu esse fôlego? Foi só um ajuste, uma recomposição ali de posições por essas baixas dos últimos dias ou teve fundamento para fazer o mercado subir?
O mercado de milho ele está agora muito focado no clima, né? O que vai acontecer para os próximos dias, se tem ou não tem chuva. Então, querendo ou não, a gente está num mercado climático muito pesado para o milho safrinha, haja visto a sensibilidade de estoques de passagem que a gente tem. Então, não tem espaço para dar errado, tem que dar certo. E qualquer diferença de clima, temperatura um pouco maior, chuva que muda, né? A gente viu os mapas climáticos dessa semana mudando várias vezes do começo da semana para o meio da semana agora, o mercado reage. Também a gente tem, por exemplo, o milho, maio, ali com a região de suporte de preços na casa dos R$ 77, e ele batendo nesse nível ontem, não rompeu, hoje subiu um pouquinho. Então, o mercado de milho, ele, se tiver uma boa previsão de chuva daqui para frente, claro, ele poderia realizar lucro, mas na bolsa, com essa incerteza, ele ainda está teimando um pouco, pensando em talvez lateralizar nessa região aí até uma consolidação melhor da safrinha. Mercado físico, né, disponível, pagando bem, quem tem milho, quem deve colher milho verão agora, esse é outro tema que a gente estava conversando com alguns clientes aqui, pensando em fazer put ou não, mas eventualmente no milho verão agora, com milho já consolidado, seria interessante avançar nas vendas, chegar nos 50, 60% de vendas, aproveitando esse preço do disponível que a gente tem. E o milho futuro, safrinha que vem lá pela frente, ainda tem um inverso bem grande, né? Um desconto bem grande em relação ao presente. Por exemplo, no Mato Grosso aqui, quase R$ 20 de diferença entre o milho disponível e o milho futuro que vai vir na safrinha. Mas também, se fecha a conta, se está dando margem, é algo de se analisar. Ureia caindo forte nos últimos dias, ureia, sulfato, também analisando a relação de troca, é algo de se analisar uma relação de troca à vista com o milho futuro que vai entrar, entrega de 20/20, ureia, sulfato, ainda dentro do ano agora, pode ser uma alternativa para o produtor também.
Vitor, como é que você está avaliando nesse momento esse? Tem algum ponto ali de atenção no teu radar piscando mais forte quando o assunto é a safrinha de milho? Você acha que o mercado ainda pode reagir a algo que a gente ainda não está enxergando? Ou pode acelerar um pouquinho mais a volatilidade no momento em que as lavouras atingirem estágios de desenvolvimento um pouquinho mais avançados? O que você está esperando para mercado de milho versus esse desenvolvimento de safrinha?
Eu acho que o olhar do mercado é clima, né? Se a gente, a partir de agora, começando a ter milho mais pendoado, por exemplo, aqui no Mato Grosso, o produtor pode ter mais confiança de fazer um pouco mais de comercialização, mas essa não é uma realidade, por exemplo, do Mato Grosso do Sul, do Paraná, algumas regiões, pensando em safrinha, né? O risco de geada também no Sul. Então, o mercado ele está extremamente sensível ao clima e aos mapas climáticos aí dos próximos dias, podendo trazer mais volatilidade de preço na B3. Mas o físico, né, ele não tem andado tão de mão dada com a B3. Então, o físico ele está mais firme porque o comprador sabe, o consumidor sabe que tem que ter milho físico lá no armazém na hora da colheita e do jeito que está, né, está muito apertado. Então, o clima precisa ser bom daqui para frente. O mercado americano e o brasileiro eles estão bem descolados. Então, a gente vê Chicago dando uma caída, trigo lá nos Estados Unidos também dando uma caída, mas ele está descolado da realidade do mercado brasileiro, já tem um tempo, por causa dessa queda de estoques que a gente teve aqui no Brasil.
Quando a gente olha para essa possibilidade de recomposição de estoque, você acha que isso de fato pode acontecer ou a gente vai ver o mercado apenas se equilibrar se a gente tiver uma safrinha regular daqui em diante, Vitor? Não vai ser uma recomposição robusta que pode derrubar os números, não? Ou os preços,
Não,
né?
não, isso não deve acontecer nessa safra. A gente precisaria de uma safrinha, talvez um aumento de área e uma safrinha perfeita, vamos dizer assim, ou talvez no próximo ciclo, uma safra verão maior. Mas nessa safra e safrinha, a gente ainda não deve recompor os estoques. À medida que também as indústrias de etanol estão aumentando o consumo, o mercado de proteína animal está pagando bem, então boi, frango, suínos, a gente sabe que tudo isso também está valorizado, né? O boi subindo puxa todo mundo junto, e com isso as granjas, os confinamentos vão continuar com essa demanda alta, as indústrias de etanol também vão continuar com essa demanda alta e expandindo cada vez mais. Então essa safrinha não deve ser o suficiente para recompor os estoques de passagem e até, curiosamente, na B3, se a gente for olhar a diferença de preços, né? E olhar lá, por exemplo, o milho setembro 25 a 71, mas se você for pegar o milho janeiro 26, ele está pagando aí seus 76,48, agora quase 76,50. Ou seja, a gente tem uma barrigada nos preços, vamos falar assim, né? E depois eles voltam a subir. É mais uma pressão de sazonalidade de oferta de safrinha, o produtor precisa vender por armazenagem, por caixa e outros motivos, mas isso depois lá na frente já começa a ser precificado. Ó, novembro 25 a 74, janeiro 26 a 76,50, enquanto julho e setembro negociando aí na casa de 71, R$ 72. Então tem espaço, vamos dizer assim, para o mercado continuar subindo depois da safrinha.
É, meu amigo, tem que ser forte e corajoso para fazer segunda safra de milho num país onde a gente tem um déficit de armazenagem de 120 milhões de toneladas. Foi manchete também no Notícias Agrícolas essa semana. Então essa barrigada ela vai ser inevitável, mas o mercado soberanamente diz assim, ó, preciso desse milho, tem pouco, volto a testar patamares um pouquinho mais elevados. Inevitável, né, Vitor?
Exato, se eu analisando aqui, o maio 25 ele está 76,98 e o janeiro 26, 76,48. Então, praticamente o mesmo preço na B3 aí, com quase um ano de diferença, só passando esse momento de oferta de safrinha. Então, dificilmente uma safrinha vai ser o suficiente para recompor esses estoques aqui no Brasil, tá?
Você acha que no físico a gente segura um pouquinho mais esse preço por mais tempo, Vitor?
Então, de novo, né? Como é que tá as contas? Tá
Ah, para
coberta? Como é que
cada.
tá a
Sim.
armazenagem? Silo bolsa, né? Quem tem milho disponível, aí não vale a pena segurar esse milho, ou quem tá colhendo milho verão, porque, na minha opinião, ele vai ter que esperar passar a safrinha para buscar novos preços. Então, quem tem disponível, seria interessante avançar nas vendas um pouco mais. E quem tem a safrinha para colher lá na frente, é olhar para dentro da porteira e ver as despesas, ver o fluxo de caixa, armazenagem. Margem também, né? Se eu tenho um milho de R$ 50 no Mato Grosso, qual que é a margem que isso está me entregando? Vendo, não vendo? É uma pergunta importante que o produtor tem que fazer, por exemplo.
Bom, Vitor, quero te agradecer mais uma vez por estar conosco e reforçar o convite para todo mundo já se inscrever no workshop Venda na Hora Certa, no dia 13 de abril de 2025, 8 horas da noite, horário de Brasília, 100% online, 100% gratuito. Inscrição super simples, né, Vitor? É informação importante
É
para
fácil.
vender na hora certa, pelo amor de Deus, tá na hora.
Exato. Basta lá colocar o nome, o telefone, né, o e-mail ali, e depois entrar no grupo do WhatsApp, porque quem participar do workshop, da aula, a gente vai avisar que vai estar ao vivo lá nesse grupo do WhatsApp, e depois vai mandar também as planilhas, né? Então a gente fala assim, vende na hora certa, mas cada produtor tem uma realidade. E com essas informações que a gente vai trazer lá, você coloca os seus dados ali e isso gera indicadores de momentos de venda para você estar aproveitando, fazer venda com margem, né? Entender relação de troca, entender margem, entender fluxo de caixa e tudo isso aplicado dentro da sua realidade. É diferente o produtor do Paraná, do produtor do Mato Grosso, mas essas planilhas, essas ferramentas, né? Elas vão com certeza ajudar. Então tem que entrar no grupo do WhatsApp também para saber da aula que está ao vivo lá, dia 13 às 20 horas, e para receber esses conteúdos. O que a gente apresentar de slide lá também a gente vai mandar. Então, não tem por que não participar, né, Carla?
Sim, não tem porquê. E tem uma pergunta para ti aqui, Vitor, do André Marques. Ele é de Sorriso, no Mato Grosso. Ele diz assim, ó, boa pergunta. Vende safrinha agora, 30 de junho, 30 do 6, ou espera? Aí é só pergunta capciosa, Vitor.
Essa é capciosa.
Essa é boa.
Uma boa análise a gente vê quem está aqui em Sorriso, né? Eu gosto muito de entender isso, é como que está o programa de compra das indústrias, porque querendo ou não, as indústrias é a que estão que ditam preço na região, né? Se as indústrias já estão bem cobertas, já estão saindo de mercado, o mercado volta para a paridade de exportação. E aí a gente tem uma queda de preço bem significativa. Então, esse é o primeiro ponto a gente analisar de mercado da região para fora. Quando a gente olha aí para dentro da fazenda, né, é entender quantos por cento já vendeu, né? Já vendeu mais, já vendeu menos. Vamos dizer que tenha vendido 10%. Daria para avançar um pouco mais à medida que o milho for pendulando, que o mercado for andando, fazer novas vendas também para aproveitar esses preços. Tendo um histórico ruim de produção de safrinha, medo de safrinha, né? Fala, não, eu não posso correr esse risco. Aí sim deveria recorrer ao mercado futuro, fazer seguros de baixa aí para proteger esse percentual que não dá para comercializar no físico, por medo de um achalte, por medo de uma quebra de safrinha, que pode acontecer, depende de cada região ter um histórico diferente. Então, de duas, uma, né? Ou você recorre ao mercado futuro, ou você avança um pouco mais nas vendas aí do grão físico, mas de olho também de como que as indústrias estão se posicionando. Principalmente falando aqui da BR-163, né, um mercado muito importante, onde a participação da indústria ela é fundamental para esse preço de safrinha aqui no interior.
Bom, a gente vai acompanhar. Bom, reforçando o meu agradecimento a você, Vitor. Esteja sempre conosco, você é sempre muito bem-vindo. Orientações riquíssimas para o nosso produtor e eu mesmo estarei também nesse workshop do dia 13, que eu sempre falo para os produtores. Eles sempre me perguntam, Carlinha, é hora? Eu falo, olha, vamos saber com quem sabe mais do que a gente, né? Trazendo especialistas. Então, eu mesma estarei certamente neste workshop dia 13 e juntos a gente vai construindo um cenário confiável de informações, né, Vitor? Para que o produtor possa tomar decisões cada vez mais assertivas. Então, obrigada mais uma vez por estar conosco, Vitor.
Obrigado a você, valeu, boa tarde, boa semana a todos aí.
Obrigada para você também, meu amigo. Até semana que vem. Bom, e só lembrando também, senhoras e senhores, que toda terça-feira, às 11 horas da manhã, tem um programa aqui do Vitor Caso, que é o Analisando a Sua Comercialização, onde ele traz destaques dos negócios que são efetivados ali, e aí ele vai pontuando região a região, as regiões que mais chamaram atenção naquela semana. Então, toda terça-feira, às 11 horas da manhã, tem Vitor Caso para você aqui na programação da TV Notícias Agrícolas. Reforço o convite. 13 de abril, 20 horas, horário de Brasília, 8 horas da noite, 100% online, 100% gratuito. É o workshop Venda na Hora Certa. Vai descobrir como vender a sua soja, o seu milho com boas estratégias de comercialização. É fazer comercialização consciente, senhoras e senhores. É fundamental e é isso que está separando os homens dos meninos nesse momento. Tem muita soja ainda para a gente comercializar, mas tem demanda para toda essa soja. Vide os prêmios que seguem elevados em plena colheita nesse momento. Chicago hoje voltando a subir, mais demanda nos Estados Unidos, principalmente demanda interna, esmagamento crescendo. Essas vendas de óleo mostraram essa sinalização. Então, tudo isso precisa ser considerado, costurado para você entender qual é o seu melhor momento. Qual é a sua hora certa de vender? Vamos ver como ficaram os preços da soja, milho e trigo na Bolsa de Chicago. Números na tela para você. O maio fecha com 10 dólares e 15 centavos por bushel, uma alta de 14 pontos mais 75. Julho, 10 dólares e 29, 14 pontos mais 75 de alta também. O agosto, 10 dólares e 26 centavos por bushel, 14 pontos de alta. O setembro, subindo 13 pontos mais 75, vai a 10 dólares e 15 centavos por bushel. Preços do milho. O milho recuou um pouquinho, fecha estável ainda. O maio, 4 dólares e 50. O julho, 4 dólares e 58. O setembro, 4,36. E o dezembro, 4 dólares e 44 centavos por bushel. Nesse caso, as baixas do milho variaram de 0,25 a 1,25 nos vencimentos mais negociados. A gente conclui com o trigo agora. O trigo caiu mais uma vez por mais uma sessão em Chicago. Maio, 5 dólares e 31, 3 pontos mais 75 de baixa. Mesma perda para o julho, que vai a 5,47. O setembro, 5 dólares e 64 centes por bushel, uma queda de 4 pontos. E no dezembro, são 5 dólares e 88, 2 pontos e meio de baixa nesta quinta-feira. Assim concluímos esse boletim do mercado de soja, do mercado de grãos. Soja e milho hoje focamos por aqui. E na sequência tem os fechamentos completos de mercado com o Alexander Horta. Então continue nos acompanhando para ser o produtor rural mais bem informado do Brasil. Notícias agrícolas, informação agro relevante e conectada.